Bem-vindos ao Meia-Noite do Século, um podcast feito por três historiadores para falar sobre temas e assuntos gerais. No episódio de hoje, vamos falar um pouco sobre separatismo no sul do Brasil. Bora lá! Eu falo em separatismo, na verdade, o primeiro exemplo que vem na minha cabeça é o continente africano, que talvez seja o exemplo que a gente pode falar onde seria mais justo de se ocorrer movimentos separatistas, porque a divisão territorial foi feita externamente. Mas quando a gente vem falar do Brasil, a gente tem poucos casos, pelo menos de repercussão, de disputas de fronteiras entre os estados. De certa forma, essa consolidação territorial do Brasil, ela foi pacífica não para a sociedade, né? Mas ela foi pacífica para as elites governantes do momento, principalmente a partir da República, né? Foi tudo muito feito em acordo, muito feito em decreto também, mas a gente tem no Brasil alguns exemplos de movimentos separatistas. Talvez o da região sul do Brasil atualmente seja o mais expressivo, assim, ou o mais repetitivo. E, inclusive, dentro do sul desse movimento separatista do sul do Brasil, tem dois movimentos separatistas, né? Que um é que só separa o Rio Grande do Sul e outro que inclui o Rio Grande do Sul junto com o Paraná e Santa Catarina. Então, na verdade, assim, esse movimento do sul do Brasil, ele se denomina como um movimento privado, mas que busca uma dissidência, né? Dissidência do núcleo do restante da federação brasileira. Mas aí vem muita coisa, vem aspectos econômicos e culturais principalmente.
Acho que em primeiro lugar a gente precisa colocar em perspectiva, né? O movimento ele é uma minoria gigante, ele está longe de ser a maioria do pensamento da região. Claro, eles usam dentro das justificativas pesquisas onde 60% da população é a favor e tal. Só que, claro, da forma que eles colocam as coisas, eles distorcem a realidade, né? Então isso acaba enganando as pessoas, até porque fazer uma pergunta de supetão, tá, e aí, tu gostaria que o Sul fosse independente? No primeiro momento eu diria sim, por que não?
Independência nunca parece ser ruim, né?
A princípio nunca é algo ruim. Por quê? Porque historicamente a gente sempre vê os movimentos de independência, eles são sempre ligados a movimentos de libertação. Os Estados Unidos se liberaram da opressão da monarquia inglesa. O Brasil se libertou da opressão da monarquia portuguesa e manteve a família real portuguesa aqui, mas isso é outra história. Então eles vendem, é um discurso, digamos assim, senso comum histórico, de que a independência ela está muito ligada à liberdade. Então, num primeiro momento, é óbvio que todo mundo vai comprar isso. E aí, Everson, a gente está falando de separatismo, mas por que não se fala em autonomismo, por exemplo? Por que não uma maior autonomia para os estados dentro da federação? Por que a separação? Acho que esse é o grande ponto que a gente pode conversar e tentar trilhar esse caminho para entender por que eles querem um separatismo, né?
Bom, e andando na onda do primeiro ainda episódio, a gente percebe que as coisas elas não surgem do nada, né? Elas não surgem a partir de um vácuo, mas elas vão surgindo de contextos históricos, né? Do seu tempo e da sociedade que aquilo lhe permite. Nós temos o afloramento desses movimentos aí, a partir especialmente dos anos 80 e 90 aí do século 20, onde na justificativa que a gente encontrou na bibliografia, se dá um tanto pela questão da globalização, se dá um pouco também pela percepção da ruína da União Soviética, da possibilidade de fundação de novos estados nacionais, de novas comunidades, e que abarcaria, então, nesse caso específico, aí, o sul do Brasil. Não só o Rio Grande, algum caso ali, né, só o Rio Grande do Sul, outro também os outros dois estados do sul do Brasil. Só que o interessante nesse caso aí, notando historicamente como ele se constitui, ele não, como o Marcos já falou também, é uma minoria gigante, né, que vai atrás disso dentro do sul do Brasil. porque ele não se constitui de maneira orgânica, ele não se constitui de maneira ventral dentro da sociedade sulista, né, ou da região, da sociedade brasileira, digamos assim, de maneira geral. Ele não surge de um desconforto propriamente posto, um desconforto explicitamente colocado, né, nesse grupo social ou perante as classes às quais ele representa. Ele surge mais uma reclamação, normalmente, de cunho político, de cunho econômico, né, nessa distribuição, nessa autonomia dos poderes estaduais, dos poderes locais perante o governo federal. E ele perde essa... Ele já nasce inorgânico, ele já nasce sem vida própria, porque ele começa a se justificar em coisas aleatórias, em situações diferenciadas do seu próprio contexto. Eles começam a idealizar um Estado, a idealizar um corpus ali social, baseado em umas lógicas que normalmente são anacrônicas, normalmente são ahistóricas, não tem a relação com o seu próprio meio, com a sua própria sociedade constituinte, né? Em torno aí de 25, 30 milhões de pessoas que estejam no sul do Brasil. Esse movimento ele não corresponde a essas demandas gerais. Ele corresponde a visões específicas de mundo criadas por grupos dentro dessa lógica. Normalmente estão se baseando em, como o Everson falou ali, né? Você tem essa justificativa, por exemplo, na África. Você tem essa justificativa dentro de alguns pontos da Europa, de alguns pontos da Ásia. Agora, tu não tem essa justificativa ali no sul do Brasil. E eles ficam se espelhando num cenário que já é constituído, normalmente o cenário europeu, nessa pauta de estatal, e desconexo, né, com aquilo mesmo que ele encontra no seu próprio redor, no seu próprio contexto original. Né? Então aí a gente já falou lá atrás de início, fica difícil até discutir esse movimento, porque tu não consegue ter solidez na base para tu conseguir pensar ele, para tu conseguir discursar, para tu conseguir criticá-lo mesmo. Tu tem que entrar no mundo lisérgico que essas pessoas aí normalmente estão, E partindo do pressuposto deles e comparando esse pressuposto com a realidade posta, com a realidade que você encontra, a realidade material, a realidade física, né?
Eles estariam calcados na realidade se a gente estivesse lá no meados do século XIX, virando para o século XX. É a discussão daquele período, principalmente primeira metade do século XX, quando, depois da Primeira Guerra, tu tens o desmembramento dos impérios centrais, mais destacadamente o Império Austro-Húngaro, que tinha várias nacionalidades, que é aquela miríade de países da Europa Central, e o Império Otomano, que era aquela miríade de países hoje do Oriente Médio. Tá? Então, essa discussão sobre povo, nação e Estado, ele era muito recorrente naquele período. E depois da Segunda Guerra Mundial, a gente passa para a África, para a descolonização do continente. E é onde essa discussão ela volta à tona. Trazer essa discussão para o final do século XX, início do século XXI, é totalmente anacrônico, fora do seu
tempo. E a justificativa também, né, Marcos? Ela é muito, muito rasa, é muito superficial, porque dos anos 80, ali, os anos 90 principalmente, se falava há muita corrupção em Brasília, o nosso imposto, o que é produzido aqui não é restituído, não é retribuído, então as coisas vão para lá, esse dinheiro se perde. Mas mesmo assim ela não... Então vamos discutir essa redistribuição, vamos pensar esse nosso plano econômico, vamos pensar esse nosso plano de fazenda. Mas não há essa discussão e parte-se para uma tentativa de secessão, uma vontade de secessão ali baseada em preceitos, com justificativas econômicas, mas baseada em preceitos morais. Não fecha o lé com cré, né? Como a gente diz, não fecha uma coisa com a outra, né?
Me chamou bastante atenção também essa... porque como eles não têm um embasamento, porque até adiantando um pouco o assunto, eles se baseiam no princípio de autodeterminação dos povos. Existe uma resolução da ONU sobre isso. Só que a resolução da ONU é de 1960, falando sobre os povos coloniais. E a própria resolução, quando chega no item 6, ela fala especificamente, vou até ler aqui para não falar besteira. No item 6, a resolução da ONU que eles utilizam, traz assim, ó, tradução livre que eu fiz. Toda tentativa visando destruir parcialmente ou totalmente a unidade nacional e a integridade territorial de um país é incompatível com os princípios e objetivos da Carta das Nações Unidas. O que, que eles estão tentando fazer ao desmembrar o sul do restante do país? Quebrar uma unidade nacional. E aí vai entrar toda a argumentação deles dizendo que o sul seria um povo ou uma nação diferente do resto do Brasil. Que aí depois a gente vai discutir isso com mais calma, que a gente vai mostrar que esse é o principal ponto falho deles, porque o Sul não é um povo à parte, uma nação separada do resto do Brasil. Há diferenças regionais, e aí entra muito aquela concepção, de novo, voltando para o século XIX, de que um povo ele tem que ser puro, tem que ser idêntico, todo mundo tem que ser igual, pensar igual, falar a mesma língua, ter a mesma religião. É essa concepção de identidade nacional que eles têm, que não aceita diversidade. E é onde muito entra as críticas a esse movimento em específico.
Essa não aceitação dessa diversidade, ela se dá, a gente nota muito fortemente, embasado numa lógica de moral e ética protestante. Né? Naquela lógica e ética, lógica e moral do trabalho, né? Nós que temos essa tradição protestante ou esse vínculo, né? Essa ligação aí, nós somos trabalhadores, nós geramos o pão que nós comemos, damos fruto à terra e coisas assim, né? E que o outro, o terceiro, não necessariamente faça isso, né? E aí fica parecendo de que o Sul é um grande espaço de produção, de material, de capital e etc., onde se trabalha, onde se faz, e uma coisa que não corresponde, não toca efetivamente a realidade novamente, né? E aí tu entra nessa discrepância da tua justificativa perante a realidade apresentada. Ah, nós somos um povo diferente porque trabalhamos. No Brasil se trabalha de norte a sul. No Brasil se trabalha do Acre a Pernambuco. E aí, como que tu justifica isso? Né? Não justifica.
Bom, e falando de século XIX, uma coisa que sempre vem na minha cabeça é até o que vocês já estão comentando aí, da questão do discurso, né? Desse discurso de prosperidade do Sul, esse discurso de autenticidade, um discurso de homogêneo, né? Que a população aqui é homogênea, que todo mundo faz as mesmas coisas, todo mundo gosta das mesmas coisas. O próprio Sul, ele não tem um desenvolvimento, um início de um desenvolvimento homogêneo, né? Por muito tempo, a região de Santa Catarina, ela era uma passagem só, né? Ela não se tinha uma população colonizadora fixa, né? Tinha-se os povos indígenas aqui e tudo mais, mas dentro, a população que se encaixa dentro desse discurso, ela é mais tardia em comparação aos outros territórios, né? Principalmente ali o Rio Grande do Sul. E essa constituição de Santa Catarina como um território de passagem, na verdade, ela faz com que o seu desenvolvimento se dê em duas localidades. O litoral, o Brasil num todo, né, se desenvolveu a partir do litoral.
Tu tem que pensar o seguinte, o litoral de Santa Catarina teve um desenvolvimento no século XVIII, junto com a província do Rio Grande de São Pedro, em função das disputas pelo Rio da Prata. O oeste de Santa Catarina teve um outro desenvolvimento. O vínculo político do litoral era com o Rio de Janeiro. Do oeste era com São Paulo. O oeste de Santa Catarina é um tampão entre São Paulo e Rio Grande do Sul, resumidamente. Passou para as mãos de Santa Catarina para acabar as disputas entre os dois estados. Acho que o Lucas sabe melhor do que nós sobre isso, porque ele trabalhou com o Contestado, né, Lucas?
E tu vê, essa região ali do oeste de Santa Catarina, o primeiro governador de Santa Catarina que vai ao oeste é o Vitor Conder em 1930. Oi, gente, aqui é o Lucas. Só uma pequena correção, e na verdade essa informação tá errada. O primeiro governador a pisar em terras do oeste catarinense foi o governador Adolfo Conder, em 1929. Isso ali foi oficializado, não. Ela é oficializada em 1916, com o Tratado de 20 de outubro de 16, que fecha, né, a fronteira, o acordo de fronteiras entre Paraná e Santa Catarina. Mas o primeiro governador a pisar em terras do oeste catarinense é em 1930. Então isso aí é recentíssimo, né? Tu não tem uma ligação cultural, uma ligação moral, até mesmo, vamos dizer assim, que conecte o oeste de Santa Catarina ao litoral, por exemplo, até anteontem. Isso aí é recentíssimo. E aí, a partir do ponto em que o indivíduo me homogeneiza o norte do Paraná com o interior do Rio Grande do Sul, com a ilha de Florianópolis e Chapecó, e diz que isso aí é homogêneo, não vai fechar esse, não vai.
Eu já vou te passar a palavra, Everson, mas assim, esse, o exemplo que tu trouxeste, Lucas, assim, Eu sou de Tubarão, sul de Santa Catarina. Morei na Serra Gaúcha, Caxias do Sul. Morei em Florianópolis e tô morando em Londrina agora. Não tem nada de igual, não tem nada parecido. A diversidade é gigantesca. Não existe essa homogeneidade que eles tanto proclamam para dizer que o Sul é diferente do resto.
E eu queria chamar a atenção também para o Planalto, né, catarinense, que era justamente esse território de passagem, que por muito tempo, se demorou muito tempo para virar um local de estabelecimento. Até por causa da presença indígena muito forte, né, na localidade. Só que assim, talvez o Planalto de Santa Catarina, o Planalto, seja... Antigamente era chamada de região das Palmas, ou os Campos de Curitiba, que é essa toda a região que pega ali parte do estado de Santa Catarina, parte do que hoje é o estado do Paraná. Só que isso tudo numa ligação ligando o Rio Grande do Sul a São Paulo, que era o final do ponto de comércio, né? Principalmente a região de Sorocaba. E aí, essa colonização europeia na região, ela vai se dar no estado de Santa Catarina, no sul do Brasil como um todo, de forma mais efetiva a partir da segunda metade do século XIX, que é muito recente também. Mas vai se demorar algumas décadas para isso se desenvolver e essa colonização vingar, se consolidar. Mas, digamos assim, a partir de 1850 que a gente pode começar a falar dessa cultura de colonização europeia na região do sul do Brasil. Só que por muito tempo, apesar de ser o foco e principalmente do governo central do Brasil tá direcionando essa colonização justamente para o sul do Brasil, isso é um projeto de colonização do governo imperial.
Um projeto de branqueamento do Brasil também, né?
Também.
Não pode esquecer disso.
Não é que as pessoas queriam voluntariamente vir para o sul do Brasil. É porque o próprio governo estava direcionando o fluxo migratório para aquela região. E disso, talvez a gente pode entrar depois, é essa narrativa. A gente já está nesse assunto, né? Que é essa narrativa de consolidação do sul do Brasil. Porque todo esse discurso atual de que o Sul ele é mais desenvolvido do que outras regiões do país, ele já parte anacronicamente pegando essa narrativa de desenvolvimento de colonização autônoma para além do governo imperial, né? Para além do Estado, do comando do Estado, a gente se desenvolveu.
Na realidade, aquele discurso da ética protestante, do trabalho de que foi tu mesmo que falou, né, Lucas?
Foi.
De que, não, é o colono desbravador. Na Serra Gaúcha tem muito isso, que é colonização italiana, são colônias planejadas, né, com incentivo do Estado. O Estado pagava passagem, dava terra, pagava insumos. Ou seja, fica fácil assim, né? E aí tem muito discurso, não, porque aqui no norte do Paraná tem o discurso do pioneiro também. Aquele que chega, que derruba o mato, que mata os bichos, que constrói a cidade do nada. Do nada longe, meu querido, se o Estado estava por trás te empurrando.
Não, e essa união, assim, me dá uma coisa me dá muita agonia pensar o Sul como uma coisa una, né? Porque vamos pensar só o projeto de colonização no oeste de Santa Catarina, ali no Vale do Rio do Peixe, na colônia Chapecó, né, especialmente com a Brasil Railway Company ali no final do Império, início da República, né? Aqueles movimentos que vão, inclusive, gerar alguns fatores que vão gerar a Guerra do Contestado. Dentro, só dessa linha de pensamento, norte a sul, Sorocaba a Santa Maria, a linha férrea que, né, que passava por ali, tu tem uma pluralidade de populações e pensando só as que foram trazidas, não as que já se encontravam ali também, que é amplíssima. Que é muito grande. Você tem gente de Luxemburgo, você tem gente da República Tcheca, você tem gente da Suécia, você tem gente da Alemanha, você tem gente da Polônia, você tem gente da Ucrânia, você tem Itália, etc, 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 né? Aquelas empresas colonizadoras que carregavam essa gente para ali. Então tu já começa com essa dissonância, com essa coisa do mesmo que tu queira fundar uma unidade moral, uma unidade ética, baseada em princípios ditos, né, eurocentrados, tu não consegue isso aí, com que isso se reflita novamente, não consegue com que isso se reflita na realidade. Eu falei isso aí já umas 5 vezes, no início a gente já tinha falado, vai ser difícil trabalhar esse tema um pouco por causa disso, pela falta de um embasamento na realidade, né, que essa gente tem, dessa gente que cria essa ideia de um sul.
Só deixa eu colocar uma anedota antes de passar a palavra, Everson. Eu tô aqui em Londrina desde dezembro de 2017, por causa do meu sotaque, 3 situações. Uma, perguntaram se eu era português. Uma segunda vez, um professor da universidade virou para mim: tu é do sul, né? Tá, o Paraná não tá no sul do Brasil, mas tudo bem.
What?
E um terceiro me perguntou, tu é gringo?
What?
Sério, tô te falando, por causa do meu sotaque, cara. Pra te ter uma ideia de como o sul ele é muito diversificado. E aí, Lucas, isso que tu falaste, a gente tá argumentando exatamente no sentido de dizer, não, o sul não é homogêneo, o sul não é esse povo puro que eles colocam como se existisse. O sul ele é tão diverso quanto o restante do Brasil. Vai lá, Everson.
Não, isso assim, que a gente nem vai cair aqui na discussão de tratar a Europa como um povo homogêneo também, né?
Oh.
A gente nem precisa entrar aqui na diversidade do que é o europeu, né? E também, como o Lucas estava falando ali do contestado, e que esse movimento, ele traz o acontecimento do contestado na sua narrativa também, como um exemplo desse auspício separatista do sulista, mas ao mesmo tempo ele não diferencia o que é o contestado. Na verdade, assim, ele não faz referência nenhuma ao contestado, que é esse movimento da luta dos caboclos pela sua terra, em detrimento ali da concessão para a empresa. Eles tratam o contestado como sendo somente a questão de limites entre o estado do Paraná e Santa Catarina. E eles não entram na questão da luta popular que estava acontecendo naquele momento ali. Eles nem sequer mencionam isso. Isso não entra dentro da narrativa. Que também já seria um contra-argumento à narrativa deles mesmo, né?
Ah, um outro contra-argumento é pensar o seguinte. Por que que o oeste de Santa Catarina, do Paraná e do Rio Grande do Sul queriam formar um estado independente, o estado do Iguaçu? Se o sul é tão homogêneo assim, por que que vai dividir mais uma vez?
Por que que o Rio Grande do Sul quer sair sozinho?
Cara, o movimento tradicionalista gaúcho, ele daria um programa por si só. Mas assim, em linhas gerais, é um movimento que foi criado basicamente no século XIX, logo depois da independência do Brasil, segunda metade do XIX, criar as identidades, enfim. Foi uma identidade forjada. Para vocês terem uma ideia, o termo gaúcho, tá, ou gaúcho em espanhol, era os bastardos, filho de indígena com europeu, que vivia de roubar gado. Não era um termo que se gostasse, que se utilizasse. Ele foi ressignificado. Tá? E o movimento tradicionalista gaúcho ele é extremamente conservador. Tá? Ele tem N problemas. A própria Revolução Farroupilha tem N problemas que isso daria um programa sozinho só por eles, tá?
E pensando...
Mas tudo isso serviu para incutir uma ideia de identidade gaúcha separada do resto do Brasil.
Não, e pensando esse gaúcho, né, esse gaúcho criado, não exatamente o gaúcho vindo do estado do Rio Grande do Sul, ele pode ser compreendido por pessoas desde o Paraguai, passando pelo norte da Argentina, pelo Uruguai, pelo Rio Grande do Sul e tocando até o Paraná. Então, como que tu vai criar uma identidade de gaúcho, pensando o estado do Rio Grande do Sul, dizendo que aquilo é gaúcho, se ao mesmo tempo ao teu redor tá cheio de gaúcho? Qual é a justificativa que tu vai dar pra esse termo? E ao mesmo tempo, tu vai pensar o gaúcho, vai olhar pra Porto Alegre, vai olhar pra Pelotas, vai olhar pra essas cidades litorâneas aí, Viamão até, e não exatamente litorâneas, né, mas Serra Baixo, e tu me diz ali o que que tem a ver daquela colonização com aquele gaúcho do interior, se não é só a conexão entre os fazendeiros, entre os estancieiros antigos, que acabam se apropriando desse método de vestimenta, desse método, dessa estrutura social, dessa estrutura cultural, para manter o seu próprio rebanho, vamos chamar assim ali. Então, normalmente a gente vai perceber nesse discurso separatista sulista ali, a gente vai falar disso aí mais pra frente, uma ideia de homogeneia, de branquitude, etc. Maiormente são justificativas para manter os seus privilégios, são justificativas para manter o status quo, para manter o seu status de senhorio que ali tá posto.
O que eu vejo que esse movimento separatista do sul é assim: eu não quero ter que dar satisfação para ninguém, eu vou mandar no meu feudo do jeito que eu quiser, vou dominar o restante da população como eu sempre dominei, vou apagar negro e indígena como eu sempre apaguei, em alguns casos contestar a existência diretamente. A gente tem um caso de um dos membros desse movimento invadindo terras quilombolas. A forte contestação que a gente tem à terra indígena no Morro dos Cavalos, aí em Florianópolis. Olha o absurdo que é isso. E basicamente é uma elite local dizendo que eu não quero ter que dar satisfação para uma outra elite em Brasília. Exatamente. Resumidamente, na minha visão, é isso.
Exatamente.
Um grande exemplo de como o Sul lida com a diversidade cultural é o jeito que os povos indígenas são tratados, né? Eles estão em localidades completamente afastadas, vivendo ilhados praticamente, né? No meio de cidades, assim, né? No entre cidades. E completamente, quase que completamente relegados à própria sorte, assim, né? E tendo que se defender da guerra constante contra eles, que nunca cessou e não tem em vistas de cessar tão rapidamente, né?
Um ponto que eu quero falar, a gente encontrou isso aí no TCC também, que nós lemos para isso, que o uso da memória, dessa memória construída dessa maneira, ele distorce a história. Ou seja, o uso da percepção, ele distorce a realidade. E aí cria-se esses conceitos ali, né, de o Sul é grande, de o Sul se aqui no Sul se trabalha, nós somos os grandes constituintes disso aqui. E com esse apagamento dessas outras memórias, dessas outras, até mesmo sociedades mesmo postas, né, essas sociedades caboclas, essas sociedades indígenas, sociedades afrodescendentes, isso aí ele começa a justificar até mesmo uma espécie de eugenia, muitas vezes, uma eugenia social nesse grupo ali. Nesse grupo que eu penso, né, nessa população sulista. Porque a partir do momento em que eles capturam a história da Conjuração Baiana, a história da Inconfidência Mineira, a história da Revolução Farroupilha, a história do Contestado, fazem uma leitura tosca, totalmente descompassada.
Eu tenho um nome para isso, terraplanismo histórico.
eu tenho vários nomes para dar para isso aí também. Para começar por esse. E aí, então, eles vão se adaptando, é isso que a gente falou no programa passado também, o cuidado que você tem que ter com a memória e com a história, né? Porque a história, ela é uma coisa que tem um método, vem de uma tradição, etc. E a memória, ela é um construto a partir do presente. Então, eles não estão pensando historicamente, eles não estão pensando a formação dessas populações sulinas, desses grupos sociais. Eles estão pensando a partir da realidade do seu umbigo, do seu contexto, do seu momento. O mundo gira ao redor daquele grupinho, daquele trecho, passando por essa distorção, por essas justificativas tortas que nós temos ao decorrer de toda a história.
A memória, nesse sentido que tu estás falando, Lucas, ela é muito subjetiva e ela é moldada para se adequar ao meu discurso, aquilo que eu quero representar desse passado, dessa memória. A história, como bem falaste, eu frisei isso bem no episódio anterior. A história é uma ciência, ela tem método. Ela não está aqui para justificar um discurso, uma memória ou uma vontade do presente.
Não, e só para dar um exemplo que eu acho que fica bem claro, que eu fiquei muito indignado. Falei para vocês que eu ri a hora que eu li eles usando o Contestado para justificar a secessão do Sul. Porque nós tivemos companheiros aqui que lutaram por uma separação, por uma questão de limite, e não tem nada a ver com isso. Realmente, em certo momento na guerra, ali, a partir especialmente de 1914, 1915, especialmente 1914, os guerrilheiros queriam ir a Rio de Janeiro derrubar a República. Eles realmente queriam destruir a República Brasileira. Só que aquilo ali era uma outra concepção de mundo, era uma outra criação, era um outro mundo que eles previam. Aquilo ali não era uma outra sociedade, um outro estado. Eles queriam outro mundo. Eles pensavam num mundo até mesmo espiritual, era uma outra questão totalmente diferente. E aí esses pessoal aí, desses separatistas, eles se apropriam dessa conversa, dessa leitura ali mal feita, né, sobre esse tema, sobre esse assunto, e, por exemplo, não me fala que esses indivíduos ali estavam lutando justamente contra um poder estatal opressor, mas não era um poder estatal opressor que era o centralizado só lá da República, era aquele poder local também. Ao mesmo tempo, e se eles derrubassem a República e não derrubassem o coronelato regional, nada mudaria. A ideia deles era derrubar o coronelato regional e dali ir galgando as coisas até chegar no mundo, né, de plenitude, etc. Então, é mau caratismo mesmo, como a gente falou, porque tu apaga, tu esquece tudo o que aconteceu ali para querer dizer que o indivíduo lá que estava querendo brigar com o coronel que matou a sua própria família estava querendo fazer uma separação regional, territorial e etc. Quando não tem nada a ver com isso.
Outro exemplo de um uso tosquíssimo, totalmente anacrônico e horroroso da história, é quando eles tentam justificar o direito à autodeterminação, que eles dizem o seguinte, abre aspas, regra considerada divina, existente desde os primórdios das democracias exercidas nas cidades-estados gregas e no antigo Senado Romano, onde afirmava-se que o direito à autodeterminação é uma lei natural. Mano, tá maluco? Da onde que tu tirou isso? Em Grécia e Roma? Tu tá viajando no LSD, como o Lucas falou. Não pode, cara. Não pode. Mano, direito natural surge como resposta ao direito divino. Século XVIII. Autodeterminação. Véi, sabe quem que falou em autodeterminação dos povos? Joseph Stalin. União Soviética. Constituição Soviética. Que fala em autodeterminação dos povos. O cara me vem com Grécia e Roma. Pelo amor de Deus, tá maluco.
Decide, né? Ou tu é europeu, ou tu é grego, romano.
Ou tu é sulista. Europeu nascido em Caxias do Sul, mas tudo bem.
A gente não tá falando, citando nomes, né? Porque a gente não quer, justamente não quer dar palco pro discurso, né?
Dar palco pra maluco.
Mas então, mas a gente fez a pesquisa, né? A gente fez o dever de casa e a gente pesquisou principalmente os líderes de alguns momentos. Já tem há mais de 20 anos o movimento. Na verdade, eram três movimentos que se juntaram e formaram esse movimento único, muito entre aspas aí. Dos líderes todos que eu pesquisei, eles tinham algum problema judicial. Todos eles têm vínculo partidário. Inclusive, o fundador era afiliado ao PFL.
Nossa.
Não que é o centralismo do Distrito Federal, mas é político, né? Do PFL ainda.
PFL,
mano.
Não, e sem falar na loucura, que tem um livro que eu li ali, que ele tinha extratos das pautas das reuniões e mensagens. Cara, eu não sei se era e-mail ou o que era, que eles trocavam, os membros ali trocavam. E eu peguei uma época de um cara que ele tinha sido eleito presidente do movimento no Paraná e outro em Pomerode, Santa Catarina. E os caras estavam se xingando de ladrão pra baixo, assim. Todo movimento vai ter discurso conflitivo, né? Principalmente assim, logo de cara dá pra ver que nesse movimento que une os três estados, Paraná e o Rio Grande do Sul estão na liderança e Santa Catarina tá ali, ó. Tá no meio, tá meio de escanteio, vai entrar, tá sendo carregado Santa Catarina.
Quem manda tá no meio dos dois, né?
É, e aí sobre o que a gente comentou, foi bem no começo, da questão lá do referendo e de quantas pessoas tinham. Eu lembro do último referendo que teve, o plebiscito. Mas uma coisa que ficou muito claro e que foi falado naquela época era o seguinte: que se tu tem uma predisposição a compactuar com essa ideia, por qualquer motivo que seja, mesmo que tu não estudou o movimento, mesmo que tu só achei legal, eu compactuo com isso, seria bom, gostei. Beleza, não pensei na Itaipu, não pensei em nada, né? Tipo, eu só gostei desse movimento, gostaria que isso acontecesse. Tu já tem essa predisposição de gostar? No dia da votação, tu vai lá e vota, porque não é obrigatório. Mas se tu não tem essa predisposição a gostar, se tu olha esse assunto e tu já ignora, tu não vai votar. Ou seja, todo mundo que vai votar já tá predisposto a votar no sim, né? De ser a favor. Então é por isso que deu ali, sei lá, 90%, mais 80%, uhum, não sei, pelo menos, de pessoas a favor do movimento.
É uma sistemática viciada, na verdade, sim, feita pra mostrar, olha, temos apoio popular. Não tem. Porque quem se dispôs aí vai votar sim.
Mas tem a questão que a gente falou no episódio passado do discurso subalterno, né? Porque assim, esse movimento ele já tem anos, ele já tem décadas aí, e essas pessoas, o movimento ele vai se renovando, né? Tipo, a pessoa que era ligada ao movimento caiu em alguma coisa ali em desgraça pública, essa pessoa é retirada, entra uma outra pra passar uma imagem de, né, um movimento íntegro, né? Só que estão ali. E aí uma coisa interessante é que durante os anos do governo do PT, esse movimento tava bombando, né? Não, somos contra e tudo mais. Só que aí agora, recentemente, nos atuais governos, desde Michel Temer pra cá, esse movimento morreu. O que aconteceu com ele? Será que ele se viu contemplado no governo federal desde então?
Eu diria que sim, porque os ideais do governo Temer e os ideais que sustentam o atual ocupante do cargo de presidência são ideais de fundo liberais e neoliberais, ultraliberais. E todas as justificativas que esse movimento, o movimento principal, traz, eles têm um fundo. Tem um fundo, não, eles têm os dois pés fincados no liberalismo.
Não, já começa dele se autodeterminar um movimento privado, né?
Exatamente, já começa por aí. Por que não é um movimento público? Por que não é um movimento de massa? Por que que a gente vê somente grandes empresários e políticos envolvidos com essa ideia? Por que que eu não vi nenhum povo indígena apoiar esse movimento? Não vi movimentos negros do sul do Brasil apoiar esse movimento. Por quê?
Para essa gente, a destruição do Estado brasileiro é tudo o que eles querem. É justamente por isso que eles entram nessa onda neoliberaloide ali, de detona o Estado, apoia Bolsonaro e companhia, porque destrói-se tudo, a gente fica aqui com a nossa elitezinha.
Exatamente. Tanto que, assim, ó, as justificativas, fatores que motivam a busca de autodeterminação. Eles elencam, começam com fatores políticos, tá? E aí vem aquela crítica repetitiva à Brasília, corrupção. Aí eu pergunto, não existe corrupção nos três estados do Sul? O governo do estado do Rio Grande do Sul está quebrado faz anos. E aí?
O deputado que cedeu, que entrou com um projeto de lei, inclusive em Santa Catarina, foi presidente da Assembleia Legislativa também, e ele entrou com um projeto de lei para repensar a distribuição econômica e etc. entre os estados, uma espécie de uma refederalização, alinhado a esses grupos, a essa ordem, um dia também já foi preso, acusado de desvio de verbas e companhia limitada. E aí não, mas aí nesses casos eles silenciam, ficam quietos. O caso Bolsonaro. Bolsonaro tinha um discurso de mais Brasil, menos Brasília, né? Que ele diz que é mais pensar, vamos dizer, uma distribuição aí para municípios e afins e menos uma distribuição federal.
E ele dizia: eu sonego tudo que eu posso.
Só retomando ali o que eu estava falando, dos fatores que eles colocam, vocês olham a hierarquia que eles colocam, né? Isso é meio subjetivo, mas olha a ordem que eles colocam. São fatores políticos, em primeiro lugar, aí vem a crítica à Brasília, fatores tributários, fatores econômicos. Depois vem geográficos, que, enfim. E aí, no final, eles colocam culturais, sociais, morais e, por último, fatores históricos.
O nome disso é racismo.
Também. É um racismo disfarçado, muito bem escamoteado. Mas por aí vocês veem que, assim, ó, eles colocam fatores políticos, tributários e econômicos em primeiro lugar. São os primeiros listados. Então por aí tu vê qual a ideologia que está por trás disso.
Aí que está essa discrepância também de moral e ética, porque eles não têm um alinhamento discursivo, ele não tem um alinhamento moral, e não tem, então vai conforme a banda vai tocando. E aí, isso aí que é o perigo do negócio, porque tu perde aquela regência constitucional que tu tem. Vamos ampliar aqui o meu poder dentro da nossa fazendona, dentro da nossa estação aqui, e aí a política macro não nos rege. Isso aí é um perigo.
Por quê? Mas por que que eles vão conforme a onda? Porque eles se dirigem por interesses individuais, interesses privados. Eles querem resolver o problema deles. Se tiver que separar o sul do resto do país, foda-se. O importante é eu ter poder, eu poder gerir as finanças do Estado. Entendeu?
Exato. Então, mais uma, né, nessa onda das incongruências, das incoerências que esses movimentos apresentam, é a relação deles com o Estado constituído. Nós temos vários exemplos dentro desses movimentos aí, dessas pessoas ou sendo beneficiários de uma estrutura social e econômica que lhes permite, né, esse ócio, esse momento, essa produção criativa, digamos assim, desse delírio. Mas ao mesmo tempo, a gente vê que eles estão muito associados à figura do Estado posto, à figura do Estado brasileiro, do Estado de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, etc, etc. Nós vimos num caso a sessão do chamado plenarinho da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, que é uma sala secundária ao plenário do principal da casa, cedida para ser feito convenção dessa gente, para ser feito convenção desse povo aí que queria separar o negócio. Pô, dentro da Constituição de Santa Catarina, dentro da Constituição Federal, você não pode permitir que o Estado seja utilizado para pensar práticas que destruam o próprio Estado. Então, e eles estão sempre reclamando, né, de que o Estado é corrupto, eles estão reclamando de que o Brasília toma muito o nosso recurso, mas eles vão ali mamar na teta da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. É, nos casos do Rio Grande do Sul também a gente encontra isso. Estão lá na rádio comunitária, estão lá fazendo a panfletagem pública. Quando também foi justificado, né, perante a Convenção da ONU de Autodeterminação dos Povos, a mesma coisa também. Eles entram em incoerência com eles mesmos nesse próprio discurso. E não é uma espécie assim do vamos então nos apropriar desse estado que está posto para pensarmos uma solução a ele, uma superação dele, como seriam outras experiências, né? Talvez mais à esquerda. Mas não, é literalmente a mamatinha. Eles querem literalmente aproveitar do que eles conseguem ali para ficar no delírio juvenil pueril deles que não superaram até hoje. Então, meu amigo, vai lá, funde teu estado, crie, dê tua proposta, coloque aí, mas não fique dentro da margem legal, porque tu, utilizando da margem legal, tu entra em contradição e quebra a própria legalidade da margem que você está utilizando.
Isso tudo que tu acabou de comentar, a gente pode resumir também no simples fato de que esse movimento busca o separatismo através da Constituição.
Só que eles não falam, por exemplo, do artigo 1º da nossa Constituição, que diz: a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios do Distrito Federal. Ou seja, no cerne do movimento, eles são inconstitucionais. Não que eu seja um legalista, mas enfim, como eles usam muito a justificativa legal, é importante trazer esse ponto. E aí, na sequência, eles trazem: ah, somos amparados também pela Constituição Federal, artigo 5º, itens tal, 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 tal e tal. Aí eu fui ver na Constituição o que traz esses itens que eles usam como justificativa. Basicamente, o artigo 5º, né? Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Fala sobre direito à vida, liberdade, igualdade, segurança, propriedade. E aí os itens que eles enumeram basicamente é o direito à reunião e livre expressão e associação. Ou seja, eles fazem um esforço tremendo para dizer: não, nós somos legítimos, nós estamos dentro da Constituição. Tá aqui, ó, esses itens da Constituição permitem a nossa existência. Só que eles simplesmente não falam de um outro artigo que diz que o cerne do pensamento deles é inconstitucional. Então, como é que tu... sabe o cherry picking? Eu escolho aquilo que me interessa dentro da Constituição e o resto eu não falo? Aí entra naquilo que o Everson falou. Eles trabalham em cima da ignorância das pessoas que não conhecem toda a discussão que se tem por trás disso, e lançam as coisas assim de qualquer jeito, e acaba se tornando um discurso que muitas pessoas acabam engolindo. Tem uma outra parte da justificativa deles que me chamou muito a atenção, que assim, tem mais de um pé dentro das teorias de conspiração, tá? Que quando eles atacam diretamente a história, porque eles trazem toda essa continuidade histórica, digamos assim, de movimento farroupilha, de contestado, ou seja, eles pegam todos os movimentos históricos que aconteceram no Sul, em Minas e no Nordeste, de contestação à ordem do Estado, e se colocam como continuadores disso. E aí, olha, vou ter que ler esse trecho para vocês, porque ele é uma pérola da teoria da conspiração. Ó, isso significa que, frequentemente, a história é escrita sob o vício da facciosidade, assentada em falsas versões, conforme a vontade do vencedor. Não é raridade que a historiografia se iguale a uma mentira. Assim posto, ela pode enganar os que não têm capacidade de discernimento. Isso aqui é teoria da conspiração pura. Esse é o tipo de pensamento que impulsiona o bolsonarismo.
Toda a constituição de identidade, você tem que determinar quem não faz parte daquela identidade. Simplesmente, ou você determina diretamente, ou você sim coloca regras, coloca padrõezinhos, que automaticamente quem não está dentro desses padrões acaba sendo excluído. E dentro dessa Constituição de Identidade do Sul do Brasil, surge, ou é criado, ou é escolhido, na verdade, eu acho que escolhido é melhor, o outro. E esse outro, ele vai estar na figura do Nordeste. Como que na região do Vale do Itajaí, que historicamente, cara, eu li já em jornal de 1843, relato de enchente, um engenheiro alemão relatando enchente no Vale do Itajaí. Ou seja, a enchente é que existe, é um vale, existe enchente desde que existe o vale. E a colonização é de 1850. Então assim, historicamente tem enchente ali. Com o passar dos anos, a construção da cidade e tudo mais, o desenvolvimento até material da cidade, as enchentes acabaram gerando cada vez mais prejuízo. E sempre quando surge uma enchente, um desastre desse, os maiores históricos de enchente até 2008, que eu acredito que hoje foi o maior, mas até ali era da década de 1980, 83, 84, tiveram duas enchentes muito grandes. E na década de 1980, no Brasil, o que estava no discurso, talvez, o que estava no cenário nacional era a seca no Nordeste. E era uma seca que era um período pelo menos ali de uma década inteira, um período de uma seca muito rigorosa e que se foi feito quase absolutamente nada contra para combater a seca no Nordeste. E aí nessa década de 1980 começam essas enchentes que materialmente atingem muito assim, o Vale do Itajaí e aqui no estado de Santa Catarina, o sul do Brasil num todo. Só que logo depois, o que se tem de campanha de arrecadação nacional de dinheiro para reconstrução dessas regiões afetadas, cara, é uma coisa descomunal. E eu não tô condenando a doação, cara, eu sou muito a favor. O que eu vi, assim, de vizinhos que nunca tinham se falado e que passaram a se ajudar naquele período, que foram meses, sabe, pra reconstrução das casas e tudo mais. E eu acho tudo isso muito bonito, eu sou muito a favor disso, dessa coletividade. Só que aí, o que acontece? No micro, a coletividade ela existe e ela é muito benéfica, só que aí quando chega o discurso, o dinheiro vem de fora e ajuda bastante, só que aí chega no discurso e fala, o Nordeste não trabalha, a gente trabalha e se constrói sozinho.
É, a gente volta à lógica da colonização do Sul, né? Os imigrantes europeus, que é um movimento de branqueamento da população, um movimento de eugenia mesmo, eles tinham incentivos, às vezes falham, mas tinham incentivos do governo imperial,
não só imperial,
para virem, né, se instalar no Brasil. Como é que vai dizer que foram pioneiros que se autoconstruíram?
E outra, pensando o caso da construção da ferrovia Norte-Sul, ali no interior de Santa Catarina, você tem o deslocamento de mão de obra do Nordeste muito grande. Você tem muito trabalhador de Pernambuco, da Bahia, do Nordeste, no modo geral, do Sudeste também, muitas vezes. E eles se amalgamam no meio do pessoal que veio lutar também na guerra, os soldados, muitos também eram do Nordeste, e eles se amalgamam ali depois disso, e tu vai querer me construir uma imagem de Sul, de que maneira? Sem que exclua-se esses próprios grupos, essas próprias populações ou essas próprias situações locais. Você constrói esse Sul, como um dos exemplos que o Everson deu, a enchente de 83, né, que foi uma das maiores calamidades aí que a gente teve na história de Santa Catarina. Depois da enchente, para reconstruir a moral local, para reconstruir o ânimo e muitas coisas, criou-se o Oktoberfest, que é uma festa que é dita como alemã, que não tem nada de alemã, porque ela é uma coisa diferente, ali, única, ali no meio do Vale do Itajaí. E tu vê, então, essa mesma imagem que tu já tinha um tanto ali programada, de uma teuto-brasilidade, ela é retomada, isso aí voltando àquele discurso da germanidade. Então, mesmo que tu pudesse reconstruir essa cidade, esse ânimo coletivo, digamos assim, essa sensação coletiva mesmo, que destruiu o estado todo nessa época, tu não faz isso, tu faz calcado em ideais externos, em ideais alheios, pautando sempre aquela lógica, aquela teleologia, aquela indicação de futuro que chegará, que por virá, mas calcado na visão europeia. Novamente, né, não se alinha à realidade.
A gente pode fazer o exercício pensando assim, ó, dizendo... Primeiro, não é simples. Olha o que é o Brexit. É um Estado formado, separado, que tem uma aliança econômica com um bloco europeu. E eles estão numa discussão ferrenha. Ao quê? Quantos anos já está se arrastando o Brexit? 3, 5 anos? E não conseguem chegar num acordo. E digo mais para vocês, tá? Essa suposta separação do Sul traria muito mais prejuízo econômico para o Sul do que vantagens.
Esse novo país ia virar colônia de
pra
quem?
Ninguém, né?
Do Brasil, do Uruguai, da Argentina ou dos Estados Unidos?
A questão não precisa entrar nesse exercício. É deixar bem claro. Não é vantagem nenhuma a separação. Não é vantagem para o Brasil, não é vantagem para a região Sul. Não se teria... Talvez essas elites políticas que têm interesse no movimento saíssem lucrando, porque eles estariam no topo do poder daí, num suposto novo país. Só que os prejuízos econômicos, políticos, geopolíticos em todas as dimensões, seriam muito mais prejudiciais do que uma suposta separação. Bom, o pano de fundo de toda essa discussão é a questão da ideia de nação e de povo, tá? Só que tanto nação quanto povo são conceitos totalmente difusos, polissêmicos, extremamente difíceis de definir. Tem uma obra interessante sobre o assunto, Comunidades Imaginadas, do Benedict Anderson, que fala exatamente sobre isso. Se tu chegar e tentar definir um povo, sempre vai ter alguma coisa, alguma característica que não vai se encaixar naquele pacote. Agora, tu pegar uma população, como a gente já frisou durante o programa inteiro, totalmente diferente, totalmente distinta, às vezes dentro do próprio estado. Tu pega Santa Catarina com a colonização portuguesa do litoral, a imigração europeia do século XIX, que ocupa os vales até a altura da serra, e toda a região oeste, que tem uma outra dinâmica histórica, tem uma diversidade tão grande. E ao mesmo tempo, se tu for pensar, essa diversidade que a gente vê dentro do sul é a mesma diversidade que tu tens no sudeste, centro-oeste, nordeste e norte. É uma diversidade que marca o Brasil como um país. Só que em todos os outros quesitos, a gente não deixa de ser brasileiro. Falamos a mesma língua. Temos o mesmo fundo cultural. Então, assim, não existe uma característica que tu possa dizer, não, o Sul é um povo separado do resto. É diferente, por exemplo, tu pegares os curdos no Oriente Médio, que eles se veem como um povo, mas eles têm línguas diferentes, etnias diferentes, mas eles têm uma cosmogonia, uma origem como povo única. Por isso que eles se enxergam como povo.
Tudo isso é exemplo, né, e é resultado desse problema não resolvido, que é essa multiplicidade cultural do Brasil, que constitui esse lugar, essa região geográfica, com idioma, com culturas diversas, como uma nação. E eu gosto de pensar nisso como uma oportunidade da gente pensar o que, que a gente quer ser. Cara, a gente não precisa. É só o que se faz é olhar para o passado e falar assim, olha, o meu bisavô que veio da Germânia, ele era assim. Então significa que esse sou eu. Tu não veio de lá, sabe? Eu não preciso olhar para o continente africano e falar, olha, que lá eram os povos bantos, então eu tenho que cultuar vudus hoje. Cara, eu não preciso fazer isso, sabe? Porque, sei lá, pelo estereótipo, eu me pareço com os bantos, né? Eu posso pensar como sociedade e falar assim, cara, o que, que a gente quer construir como sociedade? O que, que a gente quer ser? O que, que a gente quer ser daqui a 50 anos, tá ligado? Não precisa falar o que, que a gente era antes. A gente tem a oportunidade, só que só o que vem à tona são essa imposição cultural como apagamento étnico.
Qual a dificuldade em aceitar a diversidade e a diferença? Por que, que a diferença tem que ser hierarquizada? E é exatamente nesse sentido que o Everson falou. A partir do momento que tu aceita a diversidade, aceita a alteridade, a gente consegue abrir um caminho para um futuro. Para um futuro bem melhor do presente, do que hoje.
Então, Marcos, fala aí pra gente por que nem todo sulista é nazista.
Bom, na verdade, o que, que acontece? O discurso que chega, digamos assim, que acaba reverberando na internet fora do Brasil, é o discurso desses grupos que a gente tem falado aí, grupos da elite política que estão há muito tempo no poder, que constroem esse discurso de branquitude aqui no Sul e que tem ligações com a extrema-direita, com a pior parte que existe, que infelizmente existe aqui no Sul, mas também existe no Sudeste, no Nordeste, em todos os lugares. Senão a gente não teria essa pessoa ocupando a presidência hoje, se não fosse no país inteiro. Esses discursos são os que chegam lá. Mas não chegam, por exemplo, a nossa conversa que a gente está tendo aqui. Não chega as reivindicações dos povos indígenas aqui do Sul. Não chega ao conhecimento do restante do país a luta dos movimentos negros aqui no Sul. Porto Alegre é uma metrópole com uma população negra gigante.
Desculpe interrompê-lo, mas o MST, o caso do MST gaúcho...
O MST do Rio Grande do Sul. Então, assim, o que chega lá fora é esse discurso, digamos assim, hegemônico. Ah, de que o Sul é branco, o Sul é trabalhador, o Sul trabalha enquanto o Nordeste está vadiando e está festando. Só que o Sul não é isso, isso é um discurso hegemônico. Existem outras vozes, outros pensamentos no Sul. E é isso que me incomoda muito quando eu vejo na internet. Ah, porque sulista é nazista, teve um ciclone lá, bem feito. Não, meu amigo, não é assim o negócio. Não tem 100% de nazistas aqui, como, são, por exemplo, São Paulo está cheio de grupos neonazistas. E aí, por que não chamam paulista de nazista também? Entende a minha indignação? Porque no momento que a pessoa que é de fora do Sul compra esse discurso hegemônico, ele está simplesmente apagando os grupos subalternos que existem também no Sul. E que também tem tanto direito à existência quanto qualquer outro em qualquer outro lugar do país.
E digo mais, quando alguém internaliza esse discurso de homogeneidade de um discurso de outra região, é porque na sua própria região você também não está conseguindo ver a diversidade.
Trazendo, né, para conclusão, então, isso aí sobre essa percepção do si, sobre a percepção do grupo, sobre a percepção da regionalidade, eu vou voltar de novo a uma coisa que eu já trouxe lá no primeiro episódio também, que é sobre a necessidade, como que a história pode nos ajudar, da alteridade, da percepção do indivíduo, né, perante a si, perante os outros, perante seu grupo. Porque a partir do momento que ele tem essa vontade ou essa gana dessa separação sulista, sendo que a gente já, né, descaracterizou isso aí tudo, a gente desconstruiu isso aí tudo, mostrou como isso, ela não tem essa caracterização mesmo, você não tem essa nação sulista, esse povo sulista, esse grupo social específico, mais ou menos você tem ali um grupo econômico, né, um grupo político que vai defender essas coisas. Nesse caso, eu digo para essas pessoas olharem, perceberem, pensarem, quem sou eu perante isso? Porque normalmente eles vão... Um dos casos do separatismo, né, que eu queria trazer aqui, que é dentro também da lógica do contestado, houve uma tentativa, certa vez, uma vontade ali nos anos 20 e 30, chegou a gerar até movimento armado, isso, da criação do Estado do Iguaçu, que era uma tentativa, na verdade, de criar um Estado independente, onde foi o território do contestado, e depois anexar esse território ao Paraná. Ia se criar um território, esse território depois provavelmente voltaria a se tornar Paraná, porque a maioria dos poceiros, dos fazendeiros, do coronelato dessa região era ligada ao coronelato paranaense. E um deles, um dos principais propagadores dessa ideia, era o coronel Fabrício Vieira, que durante a guerra do contestado, durante a mancomunação dele com as tropas federais, foi responsável pela morte direta e indireta de centenas de famílias. Era um fascínora, era um surrupiador de terras, assim, isso aí reconhecido publicamente. Então, o indivíduo ali, que não é o coronelato, que não é parte dessa elite, que não vai sair ganhando nessa possível emancipação ou numa mudança desse sistema político, é dele olhar para esses indivíduos aí e se reconhecer e pensar, tá, o que eu vou ter perante a isso? O que nós vamos ter como sociedade perante a isso? Com essa inauguração desse Estado do Iguaçu, por exemplo, nós íamos ter o quê? Um fazendão regido por meia dúzia de coronéis daquela região. Ou seja, você ia ter mais restrições de direitos, mais restrições de possibilidades, mais restrições de acesso à alimentação, saúde, educação, dignidade, cidadania, voto, essas coisas todas. Ou seja, não seria interessante para o grosso da população isso, não seria interessante para as classes obreiras, para os pobres de maneira geral. E são também esses pobres, essas classes obreiras que vão constituir a base social de todo o Brasil. Então também vão constituir a base do Sul. Ou seja, se você parar e observar ao seu redor, se você entender esse discurso, se você minimamente, né, perceber essas questões aí, tu para ver que isso não é uma coisa interessante, que isso aí é um discurso elitista, isso é um discurso racista, isso é um discurso sectarista, que não vai trazer uma benesse pra ti, nem pro teu grupo, nem pra essa sociedade toda. Ou seja, não é lógico. E se não é lógico, não faz sentido de que tu entre nessa onda. É isso aí, galera. Um beijo, um abraço forte pra todo mundo e até a próxima.
Tchau.
Valeu. Valeu. Só que se eu for pro Acre, eu vou encontrar gente tomando mate no Acre. E aí eu vou querer separar dizendo que vamos tomar mate.
Não, se tem uma coisa em comum, é Florianópolis e Laguna. Que as pessoas que tu encontrar no carnaval de Florianópolis, tu encontra no carnaval de Laguna.
Eu vou estar em Laguna.